Aqui somos a ZYD 276, Rádio Arari FM, em 90,3 MHz. Araripina, Pernambuco. Arari FM, há 28 anos, líder absoluto em audiência no sertão pernambucano, traz para você Debate Geral. E o tema do programa deste sábado, 13 de novembro, às 8 horas, é o segundo turno das eleições 2018. A vitória de Jair Bolsonaro, a derrota do PT na eleição presidencial, os governadores eleitos no segundo turno, segurança, economia, trabalho, educação. O que deve mudar no Brasil a partir de 2019? Debate Geral deste sábado, 13 de novembro, às 8 horas, falando sobre o segundo turno das eleições 2018. Com o consultor de marketing da Oficina de Ideias, Ayrton Lage, o ex-candidato a prefeito de Ouricuri, Assis Júnior, o clínico financeiro da VTV, Valdir Alencar, e o homem do Araripina Urgente, Roberto Gonçalves.
Roberto Gonçalves.
Pronto, já chegando aqui pela Rádio Araria FM, são 8 horas e 7 minutos em Pernambuco, 8 e 7 na maior cidade do Araripe. Araria FM há 28 anos, líder absoluta em audiência no sertão pernambucano. Hoje nós estamos aí com o 21º debate geral aqui pela Araria FM e o tema, o segundo turno das eleições 2018. A vitória de Jair Bolsonaro, a derrota do PT na eleição presidencial, né? Porque conseguiu no segundo turno eleger alguns governadores. Vamos falar sobre esse tema aí, os governadores eleitos no segundo turno, segurança, economia, trabalho, educação, que deve mudar no Brasil a partir de 2019. Debate geral desse sábado, hoje é dia 3 de novembro, falando aí sobre o segundo turno das eleições, com o consultor de marketing da Oficina de Ideias, Ayrton Lage, o clínico financeiro da VTV, Valdir Alencar, e o ex-candidato a prefeito e ex-presidente também da CDL, lá de Ouricuri, né? Não pôde comparecer aqui por motivos superiores, o Assis Júnior, mas nós vamos tocar o barco aqui com o nosso querido Valdir Alencar e o Ayrton Lage. Lembrando que o debate geral é um oferecimento da Farmácia Piauí, sempre aberta para você. Farmácia Piauí, a sua parceira de muitos anos. Tudo simples, tudo rápido, tudo de qualidade. Farmácia Piauí, a sua farmácia, bem aqui em frente ao Hospital Santa Maria de Araripina, organização do Ronaldo Lacerda. E o telefone é o 3873-2544. Se você quer participar do programa, pode nos enviar aí críticas construtivas, elogios, opiniões, sugestões pelo WhatsApp da Araria FM, que a gente registra aqui. Pode enviar também perguntas para os nossos convidados. O WhatsApp da Araria é o 9191-0116. 9191-0116. Bom, vamos aqui, já a partir desse momento, né, cumprimentar os nossos convidados. Ayrton Lage, é, meu amigo, o homem é da Oficina de Ideias, mais uma vez com a gente aqui, o consultor de marketing. Bom dia.
Pois é, Roberto, bom dia. Estamos ficando cliente aqui, né? Cumprimentar o nosso amigo Valdir, né? Clínico financeiro, uma pessoa que nós temos amizade desde a infância. E dizer da alegria de estar aqui de volta ao seu programa, dessa vez para tratar do grande resultado das eleições, dessa festa da democracia no Brasil.
Festa da democracia mesmo. Valdir, muito bom dia. Me diga logo o significado de VTV, a financeira.
VTV, primeiramente, bom dia Ayrton, Ayrton Lage, também lhe garanto que a recíproca é verdadeira. Sim. Bom dia, Roberto, bom dia, Araripina, bom dia, Sertão do Pernambuco. VTV, ela tem toda uma fundamentação, né? Ela foi criada em cima de bases, né, eu diria que históricas, e tanto pessoais como profissionais. E VTV é uma homenagem a meus três filhos, que é Vitória, Tuane e Valdir Filho.
Pronto, explicado, era o que eu ia saber. Muito bem-vindo, amigo, mais uma vez aqui.
Obrigado.
Bom, vamos começar pelos governadores, Ayrton Lage. O PT, como eu falei agora há pouco, né, foi derrotado na eleição presidencial, mas conseguiu eleger alguns governadores, como por exemplo a do Rio Grande do Norte, né,
a Fátima.
Fátima, rapaz, faltou agora.
Fátima Bezerra.
Bezerra, exatamente. Que é uma família até
quase
tradicional.
Quase Fátima Bernardes.
Quase, exatamente.
Fátima Bezerra é a única mulher eleita governadora no Brasil.
É a única, mas o PT conseguiu eleger mais três, se eu não me engano. Quer dizer, foi não foi um resultado da eleição tão assim desastroso para o PT, porque também conseguiu eleger a maior bancada, foram 55 deputados federais eleitos, né?
Isso, o PT saiu com a maior bancada e sai com 4 governadores, é o partido que fez mais, o maior número de governadores, com 4, e de tal forma que a gente tem um quadro bem pulverizado assim, na decisão para governo de estado, para governadores. São 13 partidos contemplados, dos 35 que nós temos, mas a gente sabe que tem muito partido que não tem dimensão, né, para ganhar a eleição. São partidos considerados, de modo popular, nanicos, né? E, de certa forma, ficou bem plural o resultado. PSDB com governador, PSB, PT, PDT, PSL, enfim, são 13 ao todo, né?
Agora, o PT perdeu um governo muito importante, né? Que é o de Minas Gerais, com Fernando Pimentel. Aí foi uma perda realmente, né, considerável.
Do colégio eleitoral. O terceiro maior colégio eleitoral do país, e realmente foi um prejuízo. Teve a questão também de outro estado, se eu não me engano é do Amapá, que ele já vinha com 8 anos, com 3 mandatos sucessivos, 5 mandatos sucessivos do PT.
E o que é que o senhor fala aí? Nós estamos falando em política, daqui a pouco a gente entra também na questão econômica, aí o Valdir também vai entrar na nossa conversa. A vitória de Dória, Ayrton, lá em São Paulo, porque Dória praticamente desbancou Geraldo Alckmin, né? Fernando Henrique Cardoso também, esses nomes aí, com essa vitória de Dória que sai fortalecido lá em São Paulo e em todo o país, né? No PSDB que eu estou falando, né? O que é que você vislumbra lá para frente nessa questão?
A eleição do estado de São Paulo, ela foi muito equilibrada, né? E chegou-se até a pensar que
o França ganhasse.
Que o Márcio França pudesse vencer a eleição, até porque no debate ele estava bem incisivo. Depois teve aquela questão aquela tentativa do escândalo sexual. Mas o Dória usou uma estratégia que foi exatamente de colar no movimento de Bolsonaro, né? No segundo turno, ele, vendo a onda, né, de São Paulo a favor do Bolsonaro, ele criou o Bolsa Dória, e assim foi, e ficou uma diferença aí.
Isso aí ele, né, já fez logo no primeiro turno.
Teve no primeiro turno,
né? Até que Geraldo Alckmin chama ele de traidor, né?
Exato. Que era ele do PSDB, e Geraldo Alckmin candidato a presidente, e o Dória acenando para o Bolsonaro. Então aí ficou muito equilibrado, e terminou o resultado com 51,7 contra 48,5 de Márcio França, né? Então é empate técnico, né? Alguém tem que assumir, a diferença mesmo que seja de um voto a um vencedor, né? Mas foi.
Se der empate, vai o mais velho.
Vai o mais velho. Do ponto de vista assim, político, foi empate. Do eleitoral, ganhou João Dória, né?
É verdade. Mas o França saiu muito fortalecido e pode ser sim um provável candidato a prefeito de São Paulo daqui a 2 anos, né?
Roberto, essa colocação que você fez é muito importante, inclusive serve para de presidente. Nós tivemos 2 candidatos, o Fernando Haddad, o professor Fernando Haddad, saiu com 47 milhões de votos no primeiro turno, na sombra do Luiz Inácio Lula da Silva. Me permita só antecipar isso aqui, mas aí no segundo turno ele ganhou personalidade, começou a se apresentar com isenção, inclusive partidária, e perde a eleição, mas se fortalece politicamente. É um jovem ainda.
47 milhões de votos, né?
47 milhões de votos.
Muito voto. Bom, ô Valdir, na parte econômica, o que é que você tem a falar do Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro é um estado que está quebrado, né? Salários atrasados e tudo mais. Venceu lá o tal de Wilson Whitson, muito preocupado e muito ligado à segurança pública ele, né? Você acha que ele, não sendo assim tão técnico na parte econômica e mais voltado para a segurança pública, ele pode resolver esse problema lá do Rio?
Roberto, na realidade o Rio de Janeiro vive um problema já há décadas, mergulhado numa crise institucional e corrupta sem precedentes, e a sociedade carioca resolveu mudar radicalmente, né, o seu posicionamento político. O Wilson Witzel é um ex-juiz, né, que se afastou definitivamente do cargo para se candidatar, e como o próprio Ayrton disse, né, pegou uma carona também aí no Bolsonaro,
na onda
Bolsonaro, e esmagou seu concorrente É, o Eduardo Paes, que é ex-prefeito do Rio.
Mas o Eduardo, ele também foi amassado só por isso não, é porque ele era ligado também ao Sérgio Cabral.
Sérgio Cabral, né? O Sérgio Cabral, cada dia que passa, é impressionante a quantidade de denúncias contra o Sérgio Cabral. É lamentável o que ele fez com o Rio de Janeiro. Mas agora com a nova gestão, espera-se uma recuperação do Estado em todos os sentidos, tanto do ponto de vista político como do ponto de vista econômico.
Olha, então aquela questão do vídeo, eu dizer que agora lá o policial vai atirar para matar. O senhor não acha que isso é muito radicalismo, não?
Mas isso também é no calor da campanha. Depois que senta na cadeira, aí vem a equipe, e aí tem que se trabalhar com inteligência policial, e vai ter a força, claro, nos casos mais de violência, porque a partir do instante que o sujeito está portando um fuzil, ele já está dizendo para ele, não está bem.
Está colocando a população toda em risco, então, né?
Não mete consequências.
Esse é um ex-juiz, é uma pessoa preparada. O que ele quer dizer é que vai ter uma política dura de combate à bandidagem, né? E, assim, o Rio de Janeiro, diferentemente de São Paulo, foi bem desequilibrada a eleição, né?
Teve vitória
60 contra 40% no
segundo turno. Arrasadora mesmo. Foi. Tanto também igual em Minas Gerais, que é o terceiro colégio eleitoral, né? O Zema, um mineirinho lá, que é empresário, chegou devagarinho, comendo pelas beiradas, como diz o mineiro, e também arrasou com o Anastasia, que é um político experiente, né?
Bem colocado, Roberto. Estreando como candidato, partido estreando novo, né? Estreando e já fez o primeiro governador. Né?
Foi uma nova mensagem, né?
Foi muito bom isso
aí. E Minas Gerais também, que está um pouco delicada a situação econômica, né, Valdir?
É, Minas também tem no momento, também devido à gestão, né, a gestão política de Minas, levou Minas a esse caos, mas Minas é um estado do ponto de vista também estrutural, do ponto de vista industrial, né, comercial. Minas tem uma capacidade de recuperação impressionante e acho que se recupera rapidamente, com a gestão séria, né, do Zema, que inclusive já disse que a política é feijão com arroz, né, ganhar muito e gastar pouco.
Então, ele pega um quadro de governabilidade muito bom, porque ele entrou com mais de 70% dos votos, ou seja, foi um verdadeiro atropelou o outro.
Atropelou, né?
E aí a governabilidade, sem dúvida, é importante para que se estabeleça as políticas públicas.
Eu diria assim, né? Atropelou os outros, né? Atropelou o PSDB e atropelou o PT também.
E no segundo turno ele entrou com mais de 70%, deu 71,5% dos votos válidos.
Foi um verdadeiro atropelo. Vamos aqui para Pernambuco. A eleição foi decidida no primeiro turno, mas é bom a gente lembrar, né, que Paulo Câmara, ele continuando aí como governador de Pernambuco, agora vai trabalhar com um presidente que, entre aspas, seria da oposição, que ele faria oposição. Como é que será esse trabalho agora para trazer investimentos aqui para Pernambuco, ou Ayrton e Valdir, quando se trabalha nessa questão do governador de um partido e um presidente trabalhando em outro partido, uma questão sem serem aliados, resumindo tudo?
Bom, na verdade, o que se espera é que a mudança, né, o Brasil muda um ciclo, né, sai o PT da gestão geral do país, vai entrar um partido novo e um candidato com a proposta de ser republicano, né, pelo menos a primeira declaração dele.
E liberal, né?
É, a primeira declaração, liberal. E a primeira declaração é de que, até pela característica da eleição, que ele não iria tratar com foco em partido, né? Ele ia olhar, inclusive eu assisti uma entrevista dele no Piauí, ele dizendo que o povo do Piauí não pode pagar uma conta pelo fato do Piauí quase todo ter votado no professor Fernando Haddad. Ele ia buscar essa diferença. E há uma proposta também.
E aí dele, você falou no Piauí, me permita, antes da gente entrar também aqui em Pernambuco, que o governador do Piauí é do PT também, né?
É do PT,
exatamente.
O Wellington Dias.
E aí você já falou exatamente que o povo do Piauí não pode pagar um preço por não receber investimentos porque votou em Haddad.
E a gente anotou as coisas que foram de campanha, né? O Brasil tem histórico, tem registro, e aí vai vir uma cobrança, o país ficou dividido eleitoralmente. Um dos compromissos do Jair Bolsonaro é de que trabalharia com mais Brasil e menos Brasília, ou seja, descentralizar mais os recursos. Então, porque os estados acabam ficando prejudicados e na caneta do presidente, naturalmente, que há aquela a história do partidarismo. Ou então, beneficiar os estados que têm um poder maior, como São Paulo, Minas, E aí o Nordeste, Nordeste tenderia a ficar no prejuízo. Então, se acontecer realmente isso que ele prometeu, de ser mais Brasil e menos Brasília, de fazer com que os recursos cheguem com maior facilidade aos estados, acaba mais essa dependência dos estados e do município com relação ao poder central.
Exatamente. Agora, Pernambuco passou um sufoco danado nos dois primeiros anos do governo Paulo Câmara, na questão econômica, na questão financeira, né? A gente via lá que as coisas não andavam, não chegava dinheiro para o governador tocar as obras. Nos dois últimos anos, as coisas começaram a andar. Por incrível que pareça, depois que Dilma saiu e Temer assumiu, as coisas melhoraram para Paulo Câmara, pelo menos na parte de investimento, né, Valdir?
Impressionante aí a inversão de valores políticos, né? Porque se confirma que Pernambuco estava, né, de mãos dadas com o PT nessa última política, na mudança do governo Temer, ele começa a ter uma melhor... né, um melhor retorno
mesmo em termos de investimentos. Mesmo ele criticando o Temer.
Exatamente. Então, assim, a gente muitas vezes não entende o posicionamento político no país de algumas lideranças, mas o que é que eu acho desse processo? Eu acho que o presidente eleito, ele não é um presidente de quem votou nele, né? Ele é presidente do Brasil, né? Tem que acabar com isso. Isso é fato. O cidadão, a partir do momento que ele ganha a política, ele não é prefeito de uma cidade de quem votou nele, e sim de todos os eleitores da cidade, assim como o governador, assim como o presidente. Eu acredito que nesse novo governo isso vai ser diferente do que se imagina, né? Eu tenho certeza que a gente começa uma nova etapa aí de vida, né? O Brasil deve mudar bastante, e inclusive do ponto de vista num todo, né? De observar bem o Nordeste, que é uma região que está claro que é mais carente em todos os sentidos. Então eu estou com esperança de que as coisas possam melhorar, inclusive nesse sentido também.
Agora, isso, você falou que tem hora que o político perde, mas ganha politicamente, perde a eleição, mas ganha politicamente. Você até citou o caso de Haddad, né? Com 47 milhões de votos aí, realmente, é o que se espera que ele seja o líder da oposição. Mas já tem Ciro Gomes já puxando também para ele essa questão de ser o líder da oposição, mas já pensando em 2022.
É, todos estão pensando em 2022, mas é aquela história, quanto mais cabra, mais cabrito, né?
Ciro Gomes ficou foi muito bravo mesmo com a questão do PT.
Vamos fazer aqui uma coisa bem pessoal. Eu optei por Ciro Gomes no primeiro turno.
Você acha que Ciro Gomes aqui, vai voltar a se unir com o PT, por exemplo, numa próxima eleição?
Não se une, até porque veio o segundo turno e a posição dele foi assim, eu diria, de como a eleição tomou perfil plebiscitário, ou seja, era gente que votava a população votando em Bolsonaro para não votar no PT, e outros votando no PT para não votar no Bolsonaro com receio de comprometer a democracia. Nós estamos sendo bem claros aqui.
Mas foi isso mesmo que aconteceu.
O perfil do Bolsonaro, pelas declarações dele, havia um certo receio de, né, inclusive o gesto de colocar um general do exército como vice, despertou um temor, tanto na imprensa do mundo como na imprensa do Brasil, né? Felizmente, no primeiro ato dele, no primeiro discurso, ele pegou a Constituição e disse que vai trabalhar em cima da Constituição. É isso que se espera.
Ele tocou muito nessa tecla aí.
Talvez para tranquilizar. É aquilo que eu te disse. Um é o calor da campanha, né? Em que ele disse, vou expulsar todos os petralhas, todos os líderes vão ser presos, tal. Isso num discurso de campanha. Quando pegou a caneta,
na emoção. Na emoção, um discurso para os eleitores dele.
A partir do momento que senta, aí vem toda a equipe, né, ministros, assessores, e mesmo que o candidato tenha uma certa limitação, ele não vai poder, como está acontecendo nos Estados Unidos. O Donald Trump que achou que ia pegar a caneta e fazer o que bem entendesse. E aí tem as outras forças, né? A própria vice-presidência lá tem força, o Congresso é muito forte.
Tem até a questão também do judiciário também, que pode intervir, né?
O Congresso americano é forte.
O Congresso é muito forte o americano. E aqui no Brasil ele sinalizou, por exemplo, com o Bolsonaro, contra os movimentos sociais que iam ser tratados como organizações criminosas. E isso assusta, isso deixa a população, porque os movimentos sociais, queira ou não, eles representam um ponto de equilíbrio entre as forças do capital e da população mais carente. Claro que isso tem que ter ordem, tem que ter disciplina.
Aí onde é que está o problema, né?
Então, o que ele tem que trabalhar? Nós vamos trabalhar com os movimentos sociais dentro de uma nova ordem. Mas dizer que vai tratar como uma organização criminosa, isso assustou. Mas é como eu disse, era essa postura dele de campanha que fez com que, na verdade, ele situou até o primeiro turno na faixa dos 28%, depois teve o episódio, e aí a gente não pode negar isso aqui, porque eu assisti o primeiro debate aqui, ouvi alguma coisa, o episódio do atentado, que foi terrível para a democracia, eu diria que foi uma facada também na democracia, mas do ponto de vista eleitoral beneficiou o Bolsonaro. Ele já tinha entrado numa reta descendente do ponto de vista eleitoral, estava caindo o número de votação, ninguém apostava nele no segundo turno, todas as pesquisas, e 28 de outubro foi muito interessante por isso, Roberto. É bom que a gente faça esse registro aqui para as pessoas que estão ouvindo em Araripim, em toda Araripe, Valdir. É que acabou essa história de contestar urnas eletrônicas, né? Até o dia 27 de outubro, a urna podia ser fraudulenta, é ou não é? Era o que estava sendo colocado.
Inclusive também, as pesquisas também bateram
as em cima. As pesquisas sendo questionadas, pesquisas como Ibope, Datafolha. Não,
os institutos que são considerados responsáveis, Ibope, esses bateram. Né? Ibope, Datafolha. Agora teve um Vox Pop dizendo que estava em empate. E teve o Paraná dizendo que ele estava com 60. Aí assim,
mas aí o que tem que se fazer? Elege Ibope e Datafolha, que foi o que eu fiz. Trabalhei sempre em cima desses dois de observar. Quando chegou Vox Pop dando 50%, empate, aliás, aí quem é que encomendou a pesquisa? A CUT. A CUT é PT, então não adianta. Aí fica tendencioso. E é pesquisa encomendada com um instrumento com finalidade eleitoral, né?
Isso aí deveria haver algum tipo de punição, né?
E tem que ter. Eu não entendo como é que consegue registrar essas pesquisas, enfim. Mas é algo que tem que ser mudado também. E aí, só para finalizar o raciocínio, porque isso seria perigoso. Imagine aí se o Fernando Haddad ganha a eleição. Essa outra banda do Brasil iria questionar que teria tido fraude, que as urnas eletrônicas foram... Aí, no que deu o resultado positivo, ninguém fala mais nisso. As urnas são abençoadas, graças a Deus, tudo certinho. E, felizmente, aconteceu, foi democrático. O Brasil dá exemplo de democracia, dá exemplo do melhor sistema eleitoral para o mundo, que as pessoas não duvidam disso.
E o danado que realmente é. As urnas eletrônicas... elas são muito confiáveis, está aí a prova. Só que só o Brasil que tem ela, só porque é que outros países não.
Outra coisa bem importante, Roberto, é que existe no mundo uma tendência de extrema-direita no campo político, e o Brasil, depois de muitas críticas, né, recebidas vindas do exterior, lá do grupo Le Pen na França, né, que o Brasil é o primeiro país do mundo, praticamente, após os Estados Unidos, a tomar a decisão, né, de colocar no governo um candidato de extrema-direita. Esse também é um fato que eu entendo que entra para a história do mundo político.
É, Valdir, sem dúvida. E também entra o fato de ser... Nós tivemos um conteúdo diferente e um formato muito mais diferente ainda do ponto de vista da eleição. Roberto, eu dizia na outra campanha, de 2014, que as redes sociais nas grandes cidades ela teve uma influência de 70%. E... eu acredito que agora nessa, em âmbito nacional, eleição de presidente, esse percentual aumentou ainda, da influência. Porque o Jair Bolsonaro, ele não tinha tempo de televisão. E aí ele criou um mecanismo...
Tinha 7 segundos apenas.
Aí ele saiu de 3 milhões de seguidores no primeiro turno para 18 milhões de seguidores no segundo turno, e ele estabeleceu um horário onde ele falava com os eleitores, né? A live no Facebook, no Instagram... E passou a se comunicar no Twitter, nas redes sociais, enfim. E deu um novo formato. E mostra a força da internet na construção de conceito. Um partido pequeno, que não tinha, era considerado, né, ele próprio como político, era considerado ele mesmo
baixo clero,
baixo clero,
na Câmara.
Um político sem grande expressão, em 28 anos de mandato. Conseguiu aprovar dois projetos apenas, com ideias, né, as ideias muito rasas, que passavam para a população.
Mas o que chamou mais atenção em Bolsonaro não foram apenas esses dois projetos aí, realmente em 28 anos não é nada, né?
Mas era esse discurso.
É que ele nesses 28 anos, nunca se meteu em nada errado durante esse tempo que ele passou na Câmara dos Deputados. Isso aí, é claro que é uma vantagem.
Aí ele pegou, eu diria que foi o mote que ele pegou, e aí ninguém... não pode tirar o mérito, né? Houve uma inteligência muito grande da parte dele. Ele pegou, o que era que o Brasil, qual era a grande reclamação do Brasil? Segurança e corrupção.
Aí
ele pegou uma bandeira com a mão esquerda e a outra com a mão direita, ficou sinalizando para o povo: estou aqui contra a corrupção, contra a favor da segurança, vamos matar os bandidos. E isso ganhou um segmento da população, que, por sinal, radicalizou também.
E com certeza, né? Ele pode ser tudo que se imaginou, né? Mas bobo ele não é.
Não.
Ele tá demonstrando agora.
Foi muito inteligente,
E demonstra agora com o discurso mais brando, né? É de uma preocupação e com ideias que batem de frente com as nossas necessidades.
E ele também, essa questão das redes sociais, que a gente disse que na última eleição foi definida 70%, né? Através das redes sociais. E esse 70% praticamente era o PT que fazia. E ele equilibrou também as forças nas redes sociais. Ele foi inteligente até nesse ponto também.
É, ele equilibrou e, assim, e de uma forma diferente. O que eu digo, mudou o formato. Porque o PT fazia um trabalho técnico. Ele não, ele fez um trabalho com a população. Cada eleitor de Bolsonaro acabou sendo um ativista político, né, no processo de defesa. Era um voto que ninguém tirava. Difícil demais. É. Né?
Bom, são 8:30, Valdir.
Vamos fazer um resumo daqui a pouco,
vamos,
Roberto,
faturar.
Porque você pediu aquela informação do posicionamento hoje do Bolsonaro em relação ao Brasil. Ou seja, você casou com qual noiva? Como é que está a sua noiva, Bolsonaro?
Não,
daqui a pouco a gente passa o estado social de sua noiva.
Intervalo.
Estamos apresentando Debate Geral com Roberto Gonçalves.
O de ano tá chegando. E que tal concorrer nas promoções da Ótica Brasil? É um dinheirinho extra aí chegando. As Óticas Brasil vão sortear 2 salários mínimos. Isso mesmo, 2 salários mínimos. É dinheiro na mão. O primeiro sorteio é dia 24 de dezembro. E o segundo é dia 31 de dezembro. É a sua chance de ganhar. É dinheiro na mão. Você compra seus óculos mais barato e concorre ainda a 2 salários mínimos. Óticas Brasil.
No aniversário de 20 anos da Funerária Frei Damião, juntamente com o Pav Vida, quem ganha o presente é você, cliente. E no mês de outubro, vai sortear R$5.000 em prêmios. Para participar é muito fácil. Faça um plano novo ou pague suas mensalidades em dia. Sorteio na sede dia 31 de outubro, pelas rádios de Ouricuri. Funerária Frei Damião, a melhor empresa de assistência funerária da região do Araripe.
Amor, tem exclusividade na Lojas Econis. Aqui todos os lançamentos chegam em primeira mão. E nossas vitrines trazem as tendências nacionais e internacionais para que você tenha certeza de que está usando o que há de mais atual no mundo fashion. Saia na frente e venha para a Econis. Aqui você encontra as maiores marcas e os melhores lançamentos com exclusividade. Lojas Econis, sua loja de moda.
O seu médico pode valorizar ainda mais a sua saúde. Peça a receita do manipulado. É mais econômico e feito na dosagem e quantidade exata do seu tratamento. Com a receita na mão, é hora de valorizar o trabalho de seu médico e manipular na Vita Fórmulas. A Vita Fórmulas valoriza a sua confiança com alta tecnologia em manipulação e qualificação profissional. Valorize o seu médico. Valorize a sua receita. Faça seu medicamento na Vita Fórmulas. Em Ouricuri, na rua Ideobrando Coelho 111, em frente ao Mãe Coruja. Fone 3874-1059. Em Araripina, na rua José Barreto de Alencar 176. Fone 3873-1236. Ou visite nossa loja virtual vitafórmulas.com.br.
Construpeças LM em Gergelim. Lubrificantes em geral, peças automotivas e de tratores, motosserra, motobomba, ferramentas manuais e elétricas, forrageira e ensiladeira. Construpeças LM em Gergelim tem tudo para sua construção. Nas compras a partir de R$30, você preenche o cupom e fica concorrendo a vários brindes todos os meses. E no final do ano, a uma linda bike. Construpeças LM em Gergelim, rua Presidente Castelo Branco, número 43, Gergelim, Araripina, Pernambuco. Fone 87-3872-4110.
Todos pela UTI. Uma UTI para quem precisar. Participe desta importante campanha, ajudando na instalação deste equipamento de saúde, que salvará muitas vidas. O Hospital e Maternidade Santa Maria deu início às obras. E claro, estas não podem parar. Pelo bem de todos, pela saúde de todos. UTI Araripina. Faça você também parte desta história.
Você está com pernas inchadas, cansadas ou está grávida e quer evitar a formação de varizes? Na Vita Fórmulas, você encontra toda a linha de meias medicinais Venosan. As meias Venosan são produzidas com tecnologia sofisticada de última geração que garante a compressão ideal. A meia Venosan é a combinação perfeita entre conforto e naturalidade, proporcionando agradável sensação ao vestir com mais saúde e beleza para suas pernas. Venha comprar a sua meia Venosan na Vita Fórmulas, em Uricuri, na rua Idelbrando Coelho, 111, em frente ao Mãe Coruja, 3874-1059. Em Araripina, na rua José Barreto de Alencar, 176, fone 3873-1236. Visite a nossa loja virtual www.vitaformulas.com.br.
Segundo a Organização Mundial de Saúde, a obesidade é a segunda principal causa de morte evitável no mundo. E a cirurgia bariátrica, conhecida como redução de estômago, é comprovadamente o tratamento de melhor resultado para a obesidade grave. Na região do Cariri, o médico Dr. Felipe Rolim é especialista na área, trabalhando com respeito e responsabilidade. Mais que estética, obesidade é questão de saúde. Cuide-se. Consultas na Endodigest, no edifício Office Cariri, em Juazeiro do Norte. Contato 3115-1010, www.endodigestceara.com.br.
Há 40 anos no Sertão Central, o Laboratório Lazac agora encontra em Araripina e região, realizando todos os exames laboratoriais. Entre eles, exames da tireoide, da próstata, gravidez, glicose, colesterol, triglicerídeos. Laboratório Lazac, o cliente é atendido diretamente pelo farmacêutico bioquímico Dr. Manuel Lázaro. Laboratório Lazac, compromisso com a sua saúde. Avenida Vereador José Barreto de Alencar, número 341, no centro de Araripina, próximo à Praça do Hospital.
Voltamos a apresentar Debate Geral com Roberto Gonçalves.
Roberto Gonçalves. Pronto, já estamos de volta. Só para entrar nessas pautas aí da noiva que Valdir falou, do Jair Bolsonaro. Vamos falar, só para encerrar essa questão da eleição, Valdir, sobre o regionalismo do voto. O Nordeste foi a única região, né, Ayrton, que deu a vitória aí, praticamente foi unânime a vitória a Haddad aqui na região.
É, metade dos votos de Haddad, né, foi do Nordeste, da região Nordeste, foi absoluta com ele, e metade dos votos de Bolsonaro da região Sudeste, né?
É.
Então ficou assim bem aqui, nesse ponto. Um pegou a metade de uma região e a metade de outra. Mas o voto para o Haddad, para o PT, realmente se concentrou no Nordeste, né, com 69%, né, do total dos votos, uma vitória maiúscula aqui no Nordeste. E ao tempo que representa uma denúncia, né, pelas questões sociais, como o Valdir já colocou aqui, do Nordeste, representa também um reconhecimento. Há de muito tempo que o Nordeste vem liderando o crescimento no Brasil. De muito tempo. E isso é resultado das políticas que foram aplicadas aqui. Então o Nordeste cresce, o PIB do Nordeste é maior do que a média nacional já há pelo menos uns 10 anos.
E, em termos de crescimento, né?
O crescimento econômico da região. Então isso também representa o reconhecimento pelas políticas que foram desenvolvidas aqui. Ninguém pode fechar os olhos que houve programas importantes. É, não se pode atribuir esse voto só ao Bolsa Família, como algumas pessoas colocam. Nós tivemos a questão das universidades, de vários programas, né? Obras estruturadoras, um olhar diferenciado para o Nordeste nessa gestão. E, por outro lado, aí a região Sudeste, que teve a votação totalmente favorável para Bolsonaro, né, com uma vitória maiúscula também, foi o voto de entender que o PT já tinha que encerrar o ciclo, né? Porque foi um partido que ficou comprometido, né, pelo aparelhamento, pelas denúncias de corrupção. Então, houve polarização de um lado e de outro. Então, de tal modo que o Brasil, Valdir, está dividido. É, dividido entre os votos válidos, e desequilibrado quando se considera a população por um todo. Né? Quando você pega a população, né, o número total de eleitores são 115 milhões, Nós temos aí um quadro em que o presidente eleito ficou com 39% dos brasileiros, né, que votam. Então tem 61%. Aí você tem a força do Haddad com 45 milhões e ainda tem a outra que não votou em ninguém, né?
Mas aí então...
Nulos, brancos e abstenção. A abstenção bateu
o Bolsonaro reto. Ficou com quanto?
39%.
39%. Então, tirando esses nulos e os brancos também, se fosse na questão de Haddad, ele ficaria com quantos por cento?
Só ele, Haddad, quando...
O Haddad...
Aí reduziria, lógico.
Exatamente.
Aí reduz. Tem quando você coloca a eleição total, o Fernando Haddad ficou com 44%. Né? E o Jair Bolsonaro com 55. Mas se compuser abstenção, muita gente não vota porque viajou, está doente, não pode, mas tem os que não vai porque não quer mesmo. Tem gente que rasga até o título.
Está desolado aí por causa da
desilusão.
Desiludido, né?
A desilusão é tão grande. Outros votam em branco porque não se sente representado por nenhum. Outros anulam o voto. Mas tudo isso tem que ser considerado, né? Claro. Então, por exemplo, o Bolsonaro, que não tem um partido forte, um partido grande, elegeu dois governadores, tem uma...
Vai ter 52 deputados. Foram três governadores.
Aliás. E 53 deputados. Quer dizer, ele passa a ter uma bancada, mas ele necessariamente, Waldir, vai ter que fazer um trabalho de alianças, de voltar a conversar com outros partidos, na composição.
Para ele aprovar uma emenda constitucional, ele tem que ter 308 votos.
E esse é um trabalho que ele vai fazer. Aí desaparece a questão, como eu disse, de eleição eleitoral e vai agora a parte de gestão.
Muito bem.
E nós temos que torcer para que dê certo, porque afinal somos todos brasileiros.
Estamos torcendo. Debate geral, oferecimento da Farmácia Piauí, sempre aberta para você. Farmácia Piauí, a sua parceira de muitos anos, tudo simples, tudo rápido, tudo de qualidade. Farmácia Piauí, a sua farmácia, bem aqui, em frente ao Hospital Santa Maria de Araripina. Organização do Ronaldo Lacerda, o telefone é o 3873-2544. Valdir Alencar, qual é o panorama que você faz da noiva aí que Bolsonaro assumiu? Vamos dizer que a noiva é a economia brasileira, é o Brasil como um todo.
Verdade. Eu gosto muito de contextualizar nesse sentido, porque a minha vida inteira foi dentro de um banco, né? E eu fui acostumado a assumir agências extremamente, extremamente problemáticas, e o banco dizia: olha, você casou com a agência, te vira aí, o problema é teu, não é meu. E a gente tinha que ir lá e tentar solucionar o caso, como fizemos várias vezes, graças a Deus. Então, assim, o Brasil hoje que o Bolsonaro recebe, né, ou receberá a partir do dia 1º de janeiro, é um Brasil extremamente preocupante, né, porque as pessoas, infelizmente, não levam, eu percebo, Ayrton, que não levam a sério os nossos problemas econômicos. As pessoas leem, mas não absorvem o tamanho, né, que é esse dilema nacional. Nós vamos falar um pouco de economia, vamos falar um pouco de educação, vamos falar um pouco de segurança pública, nós vamos fazer um resumo de corrupção, também virou um tema nacional, né, de extrema relevância, e também sobre saúde no Brasil. Quando a gente fala em economia, o Brasil é um país que a gente sabe que para que a indústria e o comércio ele cresça, o país tem que crescer no seu PIB, né? Então nós estamos aí com praticamente 6 anos com o PIB estagnado, e agora nesse último governo do Temer, nesses últimos 1 ano e meio que o Temer passou, o PIB deu uma reagida, né? Quer queira ou quer não, o país melhorou nessa gestão anterior, né? A gente tem um buraco no orçamento brasileiro, que quando o Brasil fecha as contas, né, o que eu pago e o que eu recebo, faltam 140 bilhões de reais anuais. Então, isso realmente é uma preocupação, porque o governo não tem recurso para aplicar, como, por exemplo, em infraestrutura no Brasil, onde 60% dos municípios brasileiros não têm infraestrutura, que é saneamento básico, né, luz, água, essas coisas que são básicas na vida. Então, quando um país, hoje, como o Brasil, fecha um orçamento e tem 140 bilhões faltando, o que é que ele faz? Ele começa a tomar emprestado esse dinheiro à sociedade, que são os títulos do governo. Então, o governo começa a emitir títulos, né? Ele começa a emitir dívidas, e você compra e ele te paga juros mensais, que é a Selic. De tanto emitir títulos, a gente já deve no mercado 4 trilhões de reais.
E se o país não tiver muita credibilidade, o juro é maior ainda, né?
Exatamente. Então, a gente hoje tem uma dívida imobiliária interna nacional de 4 trilhões de reais. Ou seja, eu não tenho dinheiro para fechar minhas contas, emito títulos e a sociedade compra aquele título e eu pago juros para você. Então é uma coisa realmente impressionante. Então toda essa performance negativa do Brasil levou a nossa sociedade a ter 50 milhões de pessoas, Roberto, vivendo abaixo da linha da pobreza. Ou seja, como é que um país tem um quarto de sua população, 50 milhões de pessoas, que ganha o que é a população que chamamos de abaixo da linha da pobreza?
É só para não interromper o seu raciocínio, que abaixo da linha da pobreza é uma expressão que foi criada para não chamar de miséria.
Exatamente, né? De miséria absoluta. Né?
Miséria absoluta, isso é uma coisa dos sociólogos, né? Tirou a miséria e botou abaixo da linha da pobreza.
Então, a população considerada abaixo da linha da pobreza é aquela que ganha por mês até R$387. Então nós temos 50 milhões de pessoas que ganham abaixo disso no Brasil. É muita coisa e é muito preocupante. Dos quais também na população brasileira, Ayrton, tem quase 66 milhões de pessoas que nem trabalham e nem procuram trabalho. Ou seja, onde já vê esse problema. 66 milhões de pessoas que não estão trabalhando e nem estão procurando trabalho. Olha que preocupação. Então assim, esse é um dos caos da parte econômica, né, que a noiva apresenta ao noivo Bolsonaro.
Ô Valdir, deixa eu só colocar um áudio aqui de um ouvinte, o Roberto Andrade, o Roberto Pirralho. Ele está fazendo um questionamento aqui aos números que o Ayrton repassou agora há pouco e eu também confirmei. Vamos ouvir o Roberto aí.
Haddad só teve 44 milhões de votos, viu, doutor? Não foi 47, não, viu? Pode baixar a pancada aí, viu? Vocês estão com o número errado, viu?
44,8.
44 milhões só. Beleza, meu irmão? Valeu.
Beleza, valeu. Aí.
E eu tinha falado 47?
A gente falou 47 aqui.
Foi ainda, 44 milhões e 800 mil votos, para ser mais preciso.
É, mas aí eu acho que não muda muita coisa, não, porque o mundo está eleito, né? Exato. Sem nenhum problema. E o que você quis deixar bem claro foi que os votos do PT, né, mas os votos brancos e nulos, né, que não votaram, passam de um percentual expressivo, que leva à preocupação do atual presidente a saber...
A questão da governabilidade.
Da governabilidade, perfeito. É. Então assim, nós tratamos aqui da economia e nos posicionamos com relação à situação em que o país se encontra, né, onde lá o Bolsonaro recebe o Brasil do ponto de vista econômico, né? Na parte educacional, Roberto e Ayrton, nós temos uma das piores educações do Brasil, né? O PISA, né, que é uma análise, né, de internacional sobre qualidade de ensino nos países, foram feitos com 70 países. 70 países foram feitos uma análise para 70 países. Na parte de ciências, nós ficamos na colocação 63 de 70 em ciências. Na parte da leitura, nós ficamos na posição número 60, aliás, 59 na leitura. E na parte de matemática, né, que são essas três que eles analisam, são as principais, nós ficamos na posição 66. Olha que coisa. De 70 países, nós estamos lá amarrabada mesmo, né, da classificação da qualidade do ensino. Então, isso também é um desafio, né, muito grande que o governo recebe, né. A gente pode focar se o problema realmente está no professor ou se está no desinteresse do aluno. Então isso aí também é mais um desafio.
Desafio que não vai faltar, né? Para quem ganhasse, qualquer um, né?
São muitos desafios em todas as áreas, né? É da educação, da saúde, da segurança pública.
Nós estamos aí com 60 mil homicídios por ano.
Segurança pública, você tocou bem agora. 63.880 homicídios.
Exatamente.
Eu estou falando de homicídio, não estou falando de morte natural. É homicídios. Dá 175 por dia.
É uma guerra civil.
Tem guerra civil.
Tem país aí que está em guerra e não tem essa quantidade de mortes e assassinatos, né?
É impressionante.
Deixa eu fazer uma observação para os números aqui. Roberto, nosso amigo Roberto Andrade lá, Roberto Piara, acabou chamando a atenção. A gente confundiu aqui o percentual com o número de votos. Então, vou fazer aqui só uma observação. Número de eleitores no Brasil, 147 milhões, né, de votantes. O primeiro lugar...
Hábitos a votar.
O primeiro lugar
votaram 115 milhões, né?
Mas que são aptos para votar, são 147 milhões. O primeiro lugar teve, que foi o Jair Bolsonaro, 57 milhões e 600 mil votos, 39,1%. O segundo lugar, Fernando Haddad, a gente disse agora há pouco que teria sido 4 milhões, ele teve 46 milhões e 700 mil votos, 31,7%. Voto branco, 2 milhões e meio, que corresponde a 1,7%. Nulo, 8 milhões e 600 mil votos, dá 5,8%. E abstenção, 31 milhões, 21%. Então você soma 21 com 5,8, com 1,7, com 31,7, acaba
perfeito.
Formando um percentual que para o presidente ele vai ter que trabalhar isso para.
Ele vai rever tudo isso
na sua base político-partidária. É.
E a base política vai ser realmente aí um desafio muito grande para o Bolsonaro, porque todo mundo sabe como é que funciona lá. Aquele toma lá, dá cá. Será que vai acontecer com o Bolsonaro, que ele é um pouco assim...
Você bate exatamente em cima do quarto tema que eu vou abrir aqui agora, porque nós falamos um pouco do resumo econômico, educacional e segurança pública. O quarto é exatamente a corrupção verticalizada, né? É um dos grandes desafios, aí não temos dúvida nenhuma disso, né, do Bolsonaro. Inclusive, um compromisso de honra dele de campanha, né, de reduzir a níveis aceitáveis, né, até porque a gente sabe, desde o início da história humana, a corrupção já existiu e vai sempre existir, mas existe um nível, né, que possa discutir, né, apesar que não se aceita em hipótese nenhuma qualquer tipo de desvio de conduta, mas o candidato eleito promete bater forte nessa história. Inclusive.
Tanto é que ele agora colocou, viu, Ayrton? Sérgio Moro como ministro da Justiça e da Segurança.
E o que impressiona, Roberto, é que o Sérgio Moro, a primeira pasta que ele pediu extra justiça foi o COAF, né? Que é o Conselho de Análise de Operações Financeiras do Brasil. Então, assim, para um bom entendedor, poucas palavras bastam, né?
Esse Conselho de Análise Financeira, porque Valdir, a área dele.
Especialista,
né? Na verdade, é aquele setor que faz que fiscaliza toda
a movimentação financeira.
É o
caixa 2.
É o espião, né? Você sacou 10 mil reais no banco, ele está sabendo.
Perfeitamente.
De onde é que vem esse dinheiro, né?
Exatamente. O COAF, ele analisa a partir de um determinado valor, que você chega no banco com aquele dinheiro em mãos, ou você vai sacar aquele dinheiro em mãos. Então, você quer o dinheiro espécie, ou está levando espécie, a partir de X valor. Essa origem tem que ser identificada. Inclusive, Ayrton, isso hoje no Brasil é lei. Não é só nos bancos que acontecem isso. Se eu chegar hoje numa loja que vende eletrodomésticos com 50 mil em dinheiro e comprar lá toda a parte de geladeira, televisão em espécie, a loja tem que anotar num papel específico e eu tenho que dizer para a loja qual a origem desse dinheiro.
Agora, o Sérgio Moro, como ministro da Justiça, o Ayrton, está garantida aí a Lava Jato, a continuidade, né, as operações. Ele vai assumir também o comando da Polícia Federal e não vai ter aquele negócio de dizer que não vai ser investigado o político A, político B. Você pensa dessa forma também, nessa mesma direção, ou o Sérgio Moro saiu aí prejudicado aí o seu nome, né, queimado, por exemplo, como o PT está dizendo, com um sujeito político e não do judiciário?
Olha, uma série de pontos, eles só serão esclarecidos a partir da gestão, né? Como o país está dividido, um segmento entende que ele se credenciou para ocupar essa pasta, que será uma super pasta, um super ministro, e foi fruto do trabalho dele, que foi forte tal em função da Operação Lava Jato.
Ou uma transição
do STF, né? A outra banda entende que ele podia estar a serviço de uma determinada candidatura para poder galgar um crescimento na sua carreira, porque ele já anunciou que 2020 vai para
o Supremo Tribunal Federal.
Então, acho que qualquer julgamento agora é precipitado. A gente tem que esperar as ações, entender o que é que vai acontecer realmente e, no primeiro momento, deixar dissipar essa nuvem de incerteza, porque nós não temos condição de realmente avaliar se ele fez isso para crescer na carreira ou se é realmente uma convicção, né, de se tornar, de entrar na história do brasileiro, como mesmo sem estar ocupando a presidência, ser o grande combatente da corrupção, que é uma chaga maior do Estado brasileiro.
Ô Valdir, o Bolsonaro já assinou na política externa, né, relações exteriores, já assinou para os Estados Unidos, vai ser um parceiro dos Estados Unidos. E aí, como é que você analisa essa questão que o Brasil, né, nas últimas gestões, sempre fez aí a sua amizade de relações econômicas e tudo mais com países como Venezuela, Cuba, Nicarágua e etc.
Eu vou só voltar um pouquinho antes de responder a tua pergunta, aqui para o Ayrton, questão do Sérgio Moro, né? Porque o Sérgio Moro, ele é um cara que tem uma aceitação no Brasil impressionante,
é,
né?
É verdade.
Digamos que ele é um cara que o Brasil inteiro gosta muito dele, admira pela sua capacidade. Mas assim, o brasileiro num todo, né, em nossa região especificamente, vive aquela chamada emoção, de querer fazer as coisas pela emoção, pelo sentimento. Ah, vai acabar com tudo, vai pegar todo mundo, né? Então assim, não é assim que a coisa funciona, a gente tem que ter um racional dentro do processo. O grande questionamento do Sérgio Moro em relação ao país é que ele é todo um juiz, ele é um juiz, né, de segunda instância, né? Ele tem toda uma ética e...
Primeira instância.
E ele tem toda uma ética chamada do cargo, né, do que ele ocupa, e alguns especialistas neutros, inclusive, nesse assunto, né, até filósofos, questionam essa mudança para o Ministério da Justiça, porque é um cargo público que está subordinado ao Executivo. E ele é um cidadão que tem informações privilegiadas. Mas eu não tenho dúvidas que pela competência dele só temos a ganhar.
E o Brasil vai melhorar agora mudando as relações com esses países que eu citei agora há pouco?
Olha, quando eu era criança aqui na casa da minha mãe, ela me dizia muito bem assim, dizem quem tu és que eu direi quem tu és. Então assim, a gente nos últimos 15, 16 anos, né, dos governos anteriores, a gente acabou esquecendo um pouco, né, o cerne do mercado internacional e saindo para países que não têm nenhuma expressão do ponto de vista comercial. Né? Você viu que há pouco tempo o Bolsonaro já praticamente anunciou cortar relações com Cuba. Né? Então, assim, nós pegamos parceiros, né, comerciais nos outros governos que só nos trouxe prejuízo. Né? Nós acabamos, inclusive, né, o governo anterior...
Mas Cuba ajudou a gente aí com mais mérito, tem muito mérito.
Não, nós ajudamos Cuba, foi o contrário. Nós tiramos caras lá que não estavam ganhando dinheiro, trouxemos para cá para pagar alguma coisa para eles.
Você pensa assim também?
Penso. Então assim, a gente acabou sendo até uma ponte, né, para os caras passar por aqui e fugir para outros países, né, porque o regime lá é fechado.
Na verdade, essa questão do Mais Médico, que é um programa que inclusive o compromisso é de aperfeiçoar, é de que não precisa trazer médicos
de fora para
promover o Mais
Médico. Nós temos no Brasil 452 mil médicos.
Exato.
Atuando no Brasil hoje.
Mas o problema é que esses 452 mil médicos, a maioria só quer trabalhar nos grandes centros.
E
os médicos?
Nós vamos falar sobre isso na parte de saúde daqui a pouco.
Mas aqui já está acabando, falta dois minutos. E esses médicos de Cuba, eles foram mandados para regiões longínquas. Quando eu falei que ajudou, é isso aí, porque essas pessoas estavam desamparadas. Né?
Esse é um ponto. A Araripina, até bem pouco tempo, a gente trabalha no serviço público por um bom tempo. Havia carência de médico, e você estava pagando aqui cidades como Ipubi, Bodocal, pagando duas, três vezes o que os municípios da capital pagam para poder atrair médico para cá. Essa realidade diminuiu. Diminuiu por quê? Por conta da abertura de novos cursos, por conta da abertura de novos cursos, não, de novas universidades, do incentivo, né, através daquele programa, né, de incentivo à universidade, de que paga o financiamento.
O FIES.
Né? Quantos brasileiros se formaram em medicina por conta do FIES?
São
programas que não podem, de maneira nenhuma, se pensar em acabar, que é paternalismo, que é assistencialismo do Estado. Não, é o Estado agindo como promotor das ações sociais. Que precisa.
Inclusive o FIES tem alta liquidez.
É tanto que o Bolsonaro, no segundo turno, quando o primeiro turno e antes dele de ser candidato, ele combatia muito a questão do Bolsa Família, e a campanha é bom por isso. Eu não estou aqui criticando a postura do candidato, estou dizendo da importância de uma campanha eleitoral, do debate. Eu disse aqui no outro que a campanha política nada mais é do que o grande debate. Então, a partir do momento que começa a viajar, começa a perceber a realidade, hoje ele estava defendendo, no segundo turno, aliás, já um 13º para o Bolsa Família.
Exatamente.
É uma questão eleitoral? É. Mas passou a reconhecer a importância do programa. Porque, como você bem colocou aqui, nós temos um estado de abaixo da linha da pobreza, né, para usar a linguagem dos socialistas, dos sociólogos, e um número muito alto, e que essas pessoas precisam do mínimo de incentivo. Agora, como disse Ciro Gomes em todas as falas dele, esse programa precisa ter uma janela de saída. Você não pode ficar a vida toda vivendo de Bolsa Família.
Isso que eu ia falar com o Valdir,
para encerrar, Valdir. Só voltando àquela parte.
A gente só tem agora.
Eu vou resumir rapidamente aquela parte que nós falamos em relação ao mercado exterior. Né? O Brasil hoje, no novo governo, ele já sinaliza muito forte relações comerciais internacionais com países que realmente podem, né, trazer um resultado muito grande, tanto na exportação como na importação. Isso é pauta número um do governo, inclusive.
E é uma pauta até para um próximo programa, balança comercial.
Com relação à saúde, né? Você tem ideia, nós falamos que nós temos 452 mil médicos no Brasil, e nos últimos 6 anos, nós fechamos 34 mil leitos médicos em hospitais públicos. Você veja que a situação na saúde também é altamente crítica para o Bolsonaro que vem aí assumir os governos.
Tabela SUS sem reajuste há mais de
10 anos. Exatamente.
Eu sempre peço, Roberto, para colocar esse programa de pelo menos 1h30, né?
Porque doutor Roberto, puder comprar mais uma hora, eu compro, né?
Fala nisso, eu quero fazer um registro aqui. Nós temos um novo araripinense aqui, que já era por opção. Quero parabenizar aqui de público, fiquei muito feliz. Colocar uma mensagem, né, para você no Facebook. Tá, Roberto Gonçalves recebeu de primeira agora, não foi, Roberto?
Foi.
É o título de cidadão araripinense.
Parabéns.
Uma coisa muito louvável, que eu quero lhe parabenizá-lo e cumprimentar, dizer que me sinto muito feliz agora de ser seu conterrâneo.
E eu mais feliz ainda de ser araripinense, agora de fato de direito, né? Só também registrar que o nosso querido Fredson Paiva também recebeu o título, e Martinho Filho, o Romero, o Sargento Romero, o Eduardo da Cervel, foram o Flávio Leandro, rapaz, também.
Eu vi Flávio Leandro, vi Martinho Filho, não sabia de Fretes, não. Um grande abraço para vocês, Fretes, todos. Legal. Que fazem um bom serviço, porque a informação, a notícia e o entretenimento, sem dúvida, é o que dá qualidade ao povo brasileiro.
Só para encerrar a mensagem, Valdir.
Olha, a minha mensagem de encerramento, ela é voltada para o Brasil, né? Voltada para Pernambuco, né? O Brasil nunca em sua história, nunca precisou, nem precisa, nunca precisou, né, tanto de um partido do bem. Eu chamo partido do bem. E as pessoas perguntam, mas meu clínico, que partido é esse do bem?
É o PDB.
O partido do bem é um partido onde todos, né, todos juntos, temos que esquecer o que se passou em questão de visão política, né, de partidarismo, e lutar pelo Brasil. Eu tenho certeza que o Brasil é um país que tem capacidade de reação impressionante. Nós somos um país riquíssimo, somos um país praticamente já desenvolvido em algumas áreas e subdesenvolvido em outras áreas. Então, a partir de agora, o Brasil, ele se une numa causa, né, numa causa que vai nos resgatar e vai mostrar para o mundo a potência que nós somos. Então, essa é a esperança que eu tenho do Brasil a partir de 2019.
Muito obrigado, Valdir. Ayrton, muito obrigado também.
Obrigado, Roberto. E só para concluir aqui, quando nós fizemos a colocação sobre o Sérgio Moro, a gente expôs a visão do Brasil dividido, e aí vem que essa visão também vem em cima de um posicionamento do próprio Sérgio Moro, quando em 2016, em matéria do Estado de São Paulo, ele declarou que não entraria, que jamais entraria em política. E, de certa forma, ele ganhou uma dimensão também em função do trabalho, que fez ele mudar de opinião.
Quantos políticos disseram assim, eu não vou mais me candidatar, né?
Mas ele não é político, ele é da magistratura, com 22 anos, é um técnico, profissional, mas é aquela história. Começou, viu a dimensão, ganhou repercussão internacional. Não há censura no meu comentário, só dizendo que ele estava abrindo mão até para dar credibilidade ao trabalho, de que não tinha intenção política, que não tinha partido, o partido era o Brasil. Então, fica essa observação aí. A gente espera que as coisas aconteçam com equilíbrio, com moderação, e como o Valdir colocou aqui, eu também sou muito crédulo, tenho muita fé nessa retomada do crescimento do Brasil, até porque um terço dos recursos brasileiros são gastos com financiamento da dívida, né? A partir do instante que se coloca um freio nessa sangria, acredito que o Brasil tem condições de retomar. Vamos torcer para que esses novos políticos, né, de deputados estaduais, federais, senadores, governadores, até a presidência e os novos ministros, possam, por fim, levantar o Brasil e fazer com que o gigante seja realmente um gigante, oferecendo o que todos nós queremos, que é melhor educação, melhor saúde, melhor qualidade de vida para todos. Muito obrigado, Roberto, e um grande abraço, e um abraço para todos os ouvintes.
Só pedindo desculpa aos nossos ouvintes que tentaram ligar, tive até o telefone do gancho, porque se a gente colocar o ouvinte aqui, vai faltar tempo para a gente debater os assuntos que a gente está propenso a isso. Bom, Eu agradeço a todos, lembrando que o debate geral é um oferecimento da Farmácia Piauí, sempre aberta para você. Farmácia Piauí, a sua parceira de muitos anos, tudo simples, tudo rápido, tudo de qualidade. Farmácia Piauí, a sua farmácia bem aqui em frente ao Hospital e Maternidade Santa Maria. Organização do Ronaldo Lacerda, o telefone é o 3873-2544. O debate geral do próximo sábado será sobre meio ambiente. 9:04 agora, eita, o gatão vai brigar comigo. Acabou o debate geral desse sábado, dia 3 de novembro. Bom dia a todos, bom fim de semana.